Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Está começando mais um Bushi Talks. E dessa vez estou começando aqui com algo diferente, algo do lado sobrenatural, lado mais sombrio. E para isso, eu quis trazer especialistas para falar de algo.
Vou chamar ali, peraí.
Para falar de algo do sobrenatural, do paranormal. Só que dessa vez numa ordem, ou seja, uma ordem paranormal. Nisso, eu gostaria de apresentar os nossos convidados.
Foi muito bom!
Aqui na minha esquerda temos.
É pra isso que eu saí de trás das câmeras?
É, exatamente. É daqui pra baixo, Bru. É daqui pra baixo.
Eu sei. Eu tô. Conheço.
Inclusive, eu queria mandar um oi aí pro pessoal da live. Will, olá, meus queridos. Júpiter, Gladinhas, seja bem-vindo aqui na live. Jujubinha, estamos aí. Oi, gente, agora sim. É que, gente, quando a gente fica, tipo, uma semana sem fazer live e fala assim, vamos voltar a fazer live. O meu PC, ele tem um negócio, assim.
Ele esquece, né? Ele esquece. Ele faz
live. Esquece o programa aí, ô. Para. E então preciso, o OBS crashou, a internet caiu, live subiu, desceu, e, enfim. E agora estamos aqui na torcida de que vai durar até o final, assim, essa gravação. Enfim, na minha esquerda temos o moço do Boné do Tormento. O moço do Boné do Tormento, vai ficar assim agora. É, o nosso queridíssimo Miguel. Miguel, você apresenta o pessoal da live aí.
E aí, pessoas, eu sou o Miguel Beholder. E hoje eu não tô aqui para falar de RPG, por incrível que pareça. É, aparentemente o Pixel Critical é o único lugar para onde eu venho para falar de alguma coisa que não é RPG de mesa. Para quem não me conhece, eu sou farmacêutico hospitalar, trabalho com RPG de mesa, como eu disse, mas hoje eu tô aqui para gastar todo o meu arcabouço religioso e sobrenatural com, né, sete além e temas afins.
Bem, e do meu lado direito, mas não menos importante, a nossa querida Bru Winchester. O sobrenome já indica alguma coisa, hein? Twitter aí. Bru, você apresenta o pessoal da live.
E aí, pessoas, tudo bom? Aqui é a Bru, eu sou a pessoa por trás do marketing digital deste canal que vocês estão assistindo, mas também sou professora de educação física. Estou me formando aí em educação física, pretendo também entrar na parte já de marketing digital academicamente falando. E a gente está aqui hoje para falar de umas coisinhas bem interessantes, bem calmas, que é super divertido de se conversar e discutir assim na parte da madrugada. Começou a chover, vai ser muito interessante estar de noite chovendo e falar de coisas de terror tendo o Miguel na live. Vai ser tranquilo, confia.
Nós. Tá?
Tá tudo bem.
Vai ser tão tranquilo quanto assistir o Exorcismo de Emily Rose, assim, duas da madrugada. Pra mim é tranquilo.
Excelente, excelente filme pra assistir duas da madrugada.
Olha só.
Deus me livre.
Inclusive, outubro tá chegando aí, gente. Já se preparem. E sim, vocês devem ter percebido que tá todo mundo em casa aqui, né? Miguel, sócio os co-criadores aqui. A Bru, que é do marketing e também que ajuda pra caralho a fazer as pautas aqui, os posts lá nas redes sociais, inclusive sigam nas redes sociais, caso vocês não sigam ainda. Caso você esteja ouvindo a versão editada desse podcast, sabe que a gente faz live lá toda quinta-feira no twitch.tv/pixelcritico. E se você tá vendo aqui pela live, sabe que tem a versão editada. Então, se você tiver um agregador mais próximo, ou o Spotify, provavelmente vai estar lá. Sendo postado na outra semana. Geralmente dá uma semaninha aí pra poder postar. Mas vale a sua preferência aí também. E, enfim. Mas a gente sempre prefere que vocês peguem e venham aqui na live pra poder interagir com a gente. Responder perguntas de vocês, etc. Porque, pô, Twitch e interação é lado a lado. Se não tiver um, não tem outro, sabe?
É verdade.
É isso. Gente, vocês estão preparados pro tema de hoje?
Confia.
Eu tô
super preparada.
É, até porque vocês são especialistas.
O Miguel tá muito, tenho medo.
Cara. Eu admito que até segunda-feira que a gente conversou no grupo lá sobre o tema.
Foi. Considero
ou
que foi.
Seja, falando que você ouviu sobre o tema na segunda-feira e que só tá o time da casa hoje, sim, é uma pauta fria.
Exatamente.
É uma pauta que a tia falou vamos, todo mundo falou vamos, tamo aqui, entendeu? Também.
Até segunda-feira eu desconheci a palavra sete além, inclusive. Aí, eu falei assim, vou pesquisar sobre, e aí, se for interessante, a gente conversa em live. Achei interessante, deveras. Só que, gente, se vocês forem pesquisar mesmo a fundo de como é que funciona, como é que você chega lá... Aliás, como é que você chega lá, não. É um lugar ou não é um lugar? É uma dimensão ou não é uma dimensão? Ou como é que surgiu essa história? Vocês vão se perder muito, porque o que há de fórum, de tipo assim, de 5 mil páginas conversando sobre esse negócio... Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Eu queria até perguntar pra vocês se sabem uma versão mais definitiva, assim, de como surgiu essa... Eu vou dizer creepypasta, né? Porque...
É uma creepypasta, na verdade. Ela é uma creepypasta, por definição. Bom, se eu já puder tomar a palavra... Na verdade, já faz alguns anos que essa lenda, esse mito existe. Eu não vou me lembrar exatamente a época, mas foi um autor de antologia de contos de terror. Ele já escrevia várias histórias de terror. E o caso de Sete Além é muito específico, porque a primeira história, citando especificamente esse nome, Sete Além, e não o conceito que gira por trás dele, foi quando esse autor escreveu uma pequena história em primeira pessoa de uma experiência dele. E quando ele escreveu essa história pela primeira vez, ele soltou ela num fórum, ele se surpreendeu, porque apesar da intenção dele ser escrever uma creepypasta como qualquer conto de terror que se solta em fóruns, a quantidade de pessoas que começou a brotar embaixo comentando que viveram experiências muito semelhantes foi o que quase matou o cara do coração, basicamente. E é aí onde entra... Pois é. E aí onde entra a mistura entre o que é o conceito dessa outra dimensão, ou enfim, qualquer nome que você queira chamar, e especificamente o nome Sete Além, que surgiu a partir do conto desse autor.
A nomenclatura de ser tipo sete a espaço além... Será que tem alguma coisa com alguma creepypasta? Porque eu fiquei pensando se foi algum jogo de palavras assim, muito proposital, sabe? De sete além, sabe? Sete...
Bom, vindo de um autor, né? Como o cara é, com certeza ele teve alguma intenção. Mas ele escreve tudo junto. É sete além, tudo junto.
Sim. É que eu fiquei com uma dúvida, se tipo... Será que na hora de pensar nisso, ele teve alguma história específica por trás, sabe? Eu fiquei...
Talvez. Curioso. Bom, o número 7, dentro de ambientes de horror, terror, numerologia, magia, etc., o número 7 é muito importante, em muitos sentidos. Né? Ele é um número cabalístico, ele é um número presente na Cabala, um número presente nas Sefiras. 7, S-E-T, se refere a Deus no hebraico. Então, talvez algo além do 7, sabe? Talvez ele tenha pensado em algo assim.
Eita. Além de Deus? Que isso?
Talvez.
Meu Deus. A Jujubinha. Ele depois... Era brincadeira, galera. Vocês estão me assustando. É. A gente vai adentrar um pouco das histórias depois, assim, que eu acho que, pelo menos a comunidade, assim, que cultiva muito e compartilha as histórias, é muito disso, assim, de muito... Digamos que a comunidade do Sete Além, que compartilha as histórias, é um clube que se reúne meio pra fazer essa conversa de compartilhar experiências mesmo, sabe? Pelo menos é o que eu senti na tudo, assim. Apesar de que tem... Se você for no Google e procurar tutorial de como chegar em Sete Além, tem.
Deus amado.
Não, com certeza deve ter várias zoeiras, mas a maioria das histórias das pessoas que entram e saem, teoricamente, de Sete Além... É sempre um acidente. Na maioria dos casos, é sempre acidental, nunca intencional.
É o acaso. Quando a pessoa percebe, ela não tá na realidade que ela tá acostumada. E ela fica, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, que tá dando merda aqui.
Ó, eu acho que o tutorial deve envolver bicarbonato só de JavaScript. Não sei, tenho minhas dúvidas.
Ah, sempre. Se não tiver, tá errado. Tem que ter.
Bru,
eu.
Quando foi a primeira vez que você teve contato com esse tipo de história?
Bom, eu sou uma pessoa que eu cresci com Supernatural, cresci consumindo conteúdos desse nicho, desse conteúdo de entretenimento feito para o público, mas eu acho que a primeira vez que eu de fato ouvi falar sobre isso deve ter sido, sei lá, 2013, 2014, 2015, que eu comecei eu vi pela primeira vez sobre isso, não lembro o que foi, a primeira coisa que eu vi, realmente não lembro o que foi, mas depois de um tempo eu só esqueci, não li mais nada, não assisti mais nada, não cheguei a pesquisar mais nada, também esqueci dessa coisa de Sete Além. E aí esse ano, eu sigo algumas pessoas que fazem podcast, etc, e aí esse ano eu vi um podcast gravado recentemente, onde falava sobre Sete Além, e eu lembrei Sete Além. Falei, ok, vamos assistir, vamos ver
rapidinho,
o que tá falando nesse podcast
Luciano.
Aqui. E é o do Luciano com a Júlia alguma coisa. Esqueci agora o sobrenome dela. Mas foi um podcast no canal da Júlia, com o Luciano. E o Luciano, ele é tipo assim, muitas pessoas consideram, ele mesmo fala isso, muitas pessoas consideram tipo ele o pai de Sete Além, tá ligado? Porque meio que tudo começou e foi explodindo essa coisa de Sete Além por ele, basicamente. E ele começou falando dessas experiências de Sete Além como uma experiência que ele teve em 94, se não me engano. E que é uma experiência que não é tão assustadora quando você conta, quando você escuta ele contando e tal, ela não é uma experiência assustadora, porque ele não chegou a de fato ir pra Sete Além, mas ele teve essa primeira experiência. E aí ele contou depois de um tempo isso numa comunidade, e consultou de pessoas que não eram nem da cidade dele. E aí ele ficou, pera, como assim não sou só eu que conheço essa palavra? Como assim outras pessoas tiveram experiência com isso? E aí a coisa foi alavancando. E aí eu achei o podcast da Júlia Cassini, o podcast dela com o Luciano contando sobre isso. E falei, gente, vamos falar disso sobre Sete Além? Vamos falar rapidinho, tô viciado nisso de novo.
Essa
Mas
história
eu só
do...
voltei a, de fato, saber disso hoje. Esse
hoje, pô, não. Todo mundo que parou hoje, falando tirou uma meia horinha ali, hoje. Pá. Mas exato. Eu sei que essa história é mais famosa, né? De que ele foi no... pra quem não sabe aí, basicamente, ele foi no ônibus. E no meio do caminho, começou a pegar um trajeto esquisito assim. E aparentemente, uma moça perguntou pra ele, você também vai pra Sete Além? Aí ele, Sete Além? E aí, galera... Eu acho bom você descer do ônibus. Aí, tipo, eu acho bom você descer do ônibus. E aí chegou o cara, mano, desce do ônibus. Aí o cara, que é o motorista, parou com tudo. Ele desceu do ônibus. E aí, anos depois, ele foi compartilhar as histórias. E aí surgiu mais boatos de coisas, de pessoas que quase tiveram contato com Sete Além. Que foi e voltou do Sete Além. E aí começa a questão das histórias que a comunidade alimenta bastante, sabe?
Exato.
Não sei. Ele fez até livre com isso, né? Eu acho.
Fez.
Mas enfim, esse é estranho porque essa história do ônibus, ela é a mais conhecida, que eu tava comentando, e eu digo porque todo o conteúdo que você vai pesquisar de início de Sete Além, etc, parece que parte a partir dessa história pra frente, sabe? Eu até queria entender um pouquinho a questão de, tipo assim, pra vocês, o que é Sete Além? A teoria que vocês mais abraçam, assim.
Vai, Miguel. Fale
eu assim. Primeiro? Ok.
Pode ir.
Cara, pra mim, Sete Além, especificamente esse local intitulado Sete Além, ele não significa muita coisa, na real. O que me incomoda não é Sete Além. Porque Sete Além, especificamente, é uma abordagem, como mesmo você descreveu, ela começou a ficar muito difundida, principalmente depois da questão do ônibus. Então, até por uma questão de empiricismo, como esse cara soltou primeiro e depois todo mundo começou a falar de suas experiências, é difícil você puxar a rabiola de quão antigo é essa expressão. Diferente da expressão Sete Além, o que realmente me assusta é um conceito que a gente estuda dentro da literatura e do processo sociólogo-cultural de regiões, que é o conceito de cidade de baixo. E isso existe desde os textos de escrita de 1800, de horror e terror inglês. O conceito da cidade de baixo é esse conceito de que vai existir em algum momento na sua sociedade aquele local que só você e um número muito específico de pessoas encontrou e sabe que existe. Você já encontrou pessoas de lá, mas por algum motivo ninguém mais conhece essas pessoas. Você já foi até aquele endereço, mas quando você procura, você não encontra. E isso, não só na literatura, mas em relatos, existe há mais de 300 anos. De histórias de locais dentro da sua cidade que teoricamente deveriam estar ali, ou pessoas que você deveria conseguir reencontrar, mas você não consegue mais.
Eu acho meio incrível porque, tipo, eu fiquei até me questionando algumas vezes se essa questão de lugares estarem diferentes das vezes que você foi pela primeira vez Que nem eu, pelo menos as histórias que eu vejo, tipo assim, não, essa casa, ela tava do lado esquerdo a primeira vez que eu vim, ou esse cômodo não era aqui. É, exato. Parece o mundo de Dark Souls 3, né? O mundo convoluto. O bagulho muda.
Exatamente, exatamente.
O próprio humor, assim.
Se eu puder fazer um paralelo com uma coisa bem midiática, que todo mundo já viu, apesar das polêmicas em volta, é uma cena excelente de Ordem da Fênix, Harry Potter. Onde, pra eles se acomodarem naquela casa secreta, onde a Ordem se esconde, o prédio, ele dilata inteiro pra fora, ele sai todo, uhum. A Ordem entra e o prédio se espreme inteiro até ele sumir dentro do beco, assim, como se nunca tivesse ali.
Uhum.
Entendo. Então, eu fiquei me questionando se... Pô, será que se o cara não volta 7 anos depois, não é a memória dele tentando enganar ele? Porque eu fiquei... Uma coisa totalmente aleatória agora. Porque eu tive... Há 2 dias atrás, eu tava conversando com meus pais sobre Florianópolis, que eu falei que eu nunca tinha ido pra Florianópolis. Aí eles falaram assim, você foi sim. Eu falei, não, nunca fui pro Florianópolis. Eles falaram assim, não, você foi. Você tinha 11 anos, você tem até foto aqui, pá. Eu falei, não, pai, esse aqui é Balneário Camboriú. Ele falou, não, filho, a gente foi pra Florianópolis. Não, pai, a gente tava em Balneário Camboriú. Tá, mas teve um momento da viagem que a gente foi pra lá, pegou um ônibus, etc. Aí eu falei, esse momento nunca aconteceu. Aí parece meio que é um gap na minha memória, assim, que é um tempo que ele não existe, sabe, de uma viagem. Porque eu sei o começo, o meio da viagem, sei como eu voltei pra casa, todo o trajeto, porque com 11 anos, aliás, acho que é 13 anos, na verdade, que eu tinha. Eu já tinha uma noção de memória, não era uma criança total, assim, de não lembrar as coisas. Aí agora parece que esses gaps dá essa estranheza, sabe, de voltar num lugar que você acha, tipo, não, aqui eu já tenho uma familiaridade. E voltar, tipo, as coisas não eram assim. É quase o princípio de que tem... Alzheimer, né? Que você vai perdendo os laços, assim, similaridades, porque
exato.
Conforme você vai vivendo, os lugares que você frequenta, eles vão deixando de existir, as pessoas que você conhece vão morrendo, etc. E por você perder esse lapso de convivência com essas coisas, de contato dia a dia, a sua cabeça, ela para de ter referência e é essa que vem a dificuldade para algo maior, etc., de não conseguir lembrar das coisas, sabe? Por isso que velho fala muito.
Vários relatos de Sete Além e outras histórias de lugares de baixo, que é o termo comum para todos esses temas, estão associados a experiências de missing time, que é uma outra categoria de eventos paranormais, dessa questão de você ter esse sentimento de que você sumiu do tempo, né, como se tivesse tomado uma anestesia geral e acordado 8 horas depois e parece que o mundo andou e você ficou onde está, assim. E vários relatos de pessoas que têm essas experiências também vem acompanhado de essa experiência de missing time, de parecer que tudo mudou em um tempo muito curto pra você especificamente.
Só vou falar que essa experiência de missing time tá ficando comum hoje em dia, porque a galera que fica no WhatsApp no trânsito, ela sai de casa, abre o WhatsApp dentro do carro, vai dirigindo, chega no lugar e fala assim, como é que eu cheguei?
Mas até aí, muito
comum isso acontecer, mano. Que a galera faz.
Mas até isso nada mais é do que você passar funções da sua consciência para subconscientes e funções motoras. Isso é extremamente comum. É diferente desse sentimento de... Porque se você pensar, você vai conseguir reconstruir o trajeto. Se você exercer a sua memória e perceber que você estava na subconsciência. E no seu caso, não. Você pode ser levado até o local e não vai servir de nada. Você não vai lembrar.
Um conto interessante que eu vi dessa parada de Sete Além é. Eu queria muito que vocês me contassem, porque eu não achei uma versão definitiva, mas o que que são as crianças de olhos pretos e por que que Sete Além tem um negócio com criança? Eles têm um negócio que gosta de mexer com criança. E criança de cara pálida, de cabelo descolorido, assim, sabe? É um negócio bem...
É que criança dá medo no terror, então a gente coloca uma criança na história, sacanagem. Mas...
Brucética.
Mas é verdade,
cética,
é verdade.
Sério. Eu, Miguel, de todos aqui, eu sou a menos cética, pelo amor de Deus.
Enfim, vocês têm uma versão mais definitiva, assim, nem que seja pra vocês, assim, sabe?
Olha, pela quantidade de relatos que eu já consumi sobre o assunto, quase todos eles vêm acompanhados sempre de alguma alteração estética nas pessoas, incluindo crianças, mas tem vários relatos que citam adultos também. E sempre alguma coisa nos olhos, sempre alguma coisa no cabelo, ou sempre um desconforto que a pessoa não sabe explicar muito bem, mas
tem uma criança e velho, hein? É os dois que tem lá, hein? Os dois dá medo. É isso que é pior.
Exatamente. Então, talvez seja só uma interpretação extremamente preconceituosa de quem viveu essas experiências. E essas pessoas que vivam nesse outro lado só tenham características um pouquinho distintas das nossas, que para o nosso estranhamento já é algo absurdo. Então a gente está muito acostumado com o formato de olho que nós estamos acostumados, aí a pessoa tem o olho, ao invés dela ter a íris só ao redor da pupila, ela tem a íris por todo o olho, e isso já é suficiente para você achar que é o demônio, sendo que existem pessoas com essas condições na vida real. Então eu começo alegando preconceito, caso essas experiências sejam reais.
Eu confesso que, assim, isso é uma coisa... Quando, depois que eu assisti o podcast que eu citei aqui, eu fui conversar com a minha mãe, né, contar sobre esse podcast e tal. A gente conversando, e ela chegou a falar, mas por que que os olhos lá são todos completamente pretos? O que acontece? E aí me vem uma teoria na minha cabeça, é algo que não li em lugar nenhum, é da loucura da minha mente, não releva, eu não sou ponto de pesquisa nem teoria acadêmica para se basear, pelo amor de Deus, mas acho que o Miguel poderia responder também, principalmente por causa da parte de coisa de saúde, que é o fato de, dizem que Sete Além é um universo paralelo ou algo assim, que é o nosso mundo, só que numa versão mais destruída, vamos dizer assim, uma versão mais acabada, tudo decadente, assim mesmo, e muito escuro. Falo que é que lá é muito escuro. Na minha cabeça me vem só, as pessoas lá provavelmente elas têm os olhos muito mais escuros e tal, justamente por conta dessa falta de luz solar, vamos dizer assim, falta de iluminação, e o olho vai tentando se adaptar, e com o tempo a evolução ali vai transformando o olho pra uma coisa que consiga se adaptar para aquela região, pra iluminação daquele lugar, para conseguir enxergar o local. Posso estar errada? Posso. Estou, provavelmente. Mas é a teoria, entendeu?
Não, uma dilatação da pupila é comum, e uma sociedade que se desenvolveu a partir da escuridão vai ter pupilas de longe muito mais dilatadas, assim, com toda certeza.
Ou eles têm um bom tatuador de olhos também, não sei. O cara que tatua olhos.
É uma possibilidade. Mais sentido. E isso também implicaria no fato de que, se as pessoas querem evitar que você vá pra lá, elas estão, na verdade, te protegendo. Bastante salvando, na verdade.
Exato.
Apesar do tom ameaçador.
Que é o que muitos relatos falam, né? Das pessoas que passam pro lado de lá e elas conseguem voltar, elas falam que as pessoas que ajudaram elas a voltar pra essa nossa realidade, a voltar pro mundo real, vamos dizer assim, elas são pessoas que elas tentam te ajudar. E você percebe que elas estão, tipo, pelo amor de Deus, você tem que sair daqui, você não pertence aqui. E elas estão com pena de você ter conseguido entrar naquele local. E isso é uma coisa que pega muito nos relatos também. Que as pessoas que estão lá, e existem teorias que falam também, né, pessoas que acham isso, que essas pessoas que ajudam, as que acabam caindo em Sete Além, elas querem que as outras voltem, porque elas já não conseguem mais voltar. Elas não querem que aquelas pessoas passem pelo que elas estão passando. Essas são trechos dos relatos que me deixam muito, muito presa na história, confesso.
Mas tem um prazo, assim, você passou 7 dias em Sete Além, não volta mais. É tipo isso?
Talvez.
7 dias ali.
Talvez tenha.
Prazo de validade, pô.
Aí, literalmente, não tem como dizer.
Ah, mas eu,
talvez.
O que eu acho louco é essa parada de, tipo,
dias.
Assim, entrei em Sete Além, lá aparecia o paraíso. Tem esses relatos também de, tipo, fui pra lá, fui super bem tratado, tudo era maravilhoso, tudo era perfeito, só que aí falam, tipo, essa que é a pegadinha, né? É perfeito que é pra você ficar lá mesmo, sabe?
Mas tu já escutou os relatos que falam que existem dois tipos de Sete Além. Sete Além do mal e Sete Além do bem. Existe um relato, não sei se é realmente esse o nome do relato, mas que envolve o tambor. Não sei se vocês já escutaram esse relato.
Conheço. Ah, sim.
Eu imaginei que o Miguel, ele é tipo, não, conheço. O Miguel, ele vive num mundo de pesquisas que não pretendo chegar nunca, porque me dá medo. Mas que pega e fala, né, que... Não vou lembrar detalhes, mas resumidamente, o que eu lembro é que desse rolê todo, as crianças, que eram boazinhas, eram colocadas dentro desse tambor, batia-se acho que duas vezes, uma coisa assim, elas ficavam um tempo desaparecidas, e quando elas voltavam, elas falavam que elas tinham ido pra um lugar maravilhoso, que foi muito bem tratado e não sei o quê. Agora, as crianças que eram mal criadas, elas eram colocadas nesse tambor, batia-se acho que três vezes, se eu não me engano, e quando elas voltavam, elas falavam que elas tinham ficado num lugar horroroso, que elas tinham sido colocadas para trabalhar excessivamente, não sei o que, relatos de que elas tinham tido dias horríveis lá do outro lado.
E aí existe gente chicotada, tem gente gritando em agonia.
Exato.
É meio pesado o relato. Assim.
Exato. E tem um relato de um cara que fala que ele tinha um tambor em casa, que um casal de idosos já chegou pra ele perguntando o que, que ele ia fazer com aquele tambor, porque ele tinha medo de jogar fora. Pega os detalhes, vai anotando pra evitar.
Evita idosos. Esse é o recado da
Bru,
evita idosos.
Não foi eu que falei.
Em ordem paranormal, a gente dá mata-leão. Mas, fora isso, ele segue e fala que os idosos queriam esse tambor que ele iria jogar fora, mas que era pra dar pra eles, que eles queriam esse tambor e tal. E no dia seguinte, ou no mesmo dia, não sei, eu testo não lembrar ou ter o um relato pra eu ler aqui, que parece que eu tô falando alguma coisa mentirosa, mas é o que minha mente tá lembrando dos laços que eu escutei. Um tempo depois, um cara chega pra esse dono do tambor e pergunta, né, se ele, que ele vai fazer, porque a gente tem que destruir, não sei o que, tem que tacar fogo nesse tambor, porque o irmão dele foi colocado dentro daquele tambor, e eles conheciam essa história e etc, e quiseram testar a brincadeira, e ele bateu 7 vezes no tambor, muito mais do que as outras vezes que as pessoas falavam, tanto pra quem era bom quanto pra quem era ruim, e depois ele bateu 7 vezes no tambor, o irmão dele nunca mais voltou, e eu fiquei tipo, beleza, legal, vou evitar idosos e tambores, anotado.
Ou a gente não acha gostei. Esse tambor, e a gente faz uma lista de pessoas pra bater 7 vezes.
Exato. E de novo, os 7 nas histórias.
Olha aí, ó.
É por isso padrão, que apesar padrão. De eu acredito, tô falando sério, tá? Como eu acredito em muita coisa, eu acredito que de fato existam esses bolsões, essas falhas, esses erros na nossa dimensão, por assim dizer. E vale dizer que mesmo dentro de campo científico, a teoria de realidades paralelas, ela é de fato estudada e levada muito a sério. Mas, quando começa a entrar nisso de 7 além bom, 7 além mal. O próprio ritual do tambor, se você estudar todas as culturas brasileiras, isso não tem nenhuma cultura, tipo, nenhuma linhagem indígena carrega esse tipo de tradição, isso não existe na nossa tradição brasileira. Então, tipo assim, entrou nessa seara toda de tentar, sabe, RPG? Vamos tentar organizar as coisas de RPG? Então, tipo, tem o plano de Umbra, o plano celestial, o plano infernal, aí a pessoa começa a tentar botar RPG no mito, assim. Eu já acho que é completamente dedo humano já, total na parada, assim. Eu acho que, mais uma vez, Sete Além é só mais uma expressão pra se referir às cidades de baixo. Eu não acho que ela seja um local específico, especificamente um lugar chamado Sete Além. E mesmo que exista um lugar especificamente chamado Sete Além, eu acho que essas outras experiências, por exemplo, tem relato que é com olhos amarelos ao invés de olhos pretos, tem relatos que as pessoas são realmente deformadas, assim, pra caralho. Eu acho que todos esses outros relatos que diferem do padrão intitulado para Sete Além, eu duvido que seja, de fato, o Sete Além. Não duvido que a pessoa tenha vivido aquela experiência, mas eu acho que elas estão agregando a Sete Além outros locais, outras falhas na realidade, outras direções para onde elas foram parar. Por isso que eu prefiro o Sete Além como nome de um modus operandi de uma experiência paranormal e não como nome de um local específico.
Justo.
Eu gostei muito do comentário da Jujubinha, né, que falou que tô chegando à conclusão de que a viagem de Chihiro não se passa no meu relato de Sete Além. Faz sentido.
Faz sentido pra caramba. Tem um modus operandi.
A partir do momento que ela não consegue voltar pra lá, olha.
Exatamente.
Eu queria comentar com vocês também, é que... Acho que é a primeira vez que eu vou falar isso em live, inclusive. Até porque é algo recente. Eu tomo Coca-Cola, gente. Brincadeira. Mas não é... não é esse relato, mentira. Eu descobri uma nova fobia.
Olha, minha. Que bom!
Olha só que legal. Não é por causa do Sete Além, tá? Mas é algo que, quando eu tava tendo o contato e pesquisando, etc., me remeteu muito a essa fobia que eu tive, sabe? Porque... Não sei se vocês sabem o que é liminal spaces. Alguém...
Conheço.
Que é esse conceito muito específico de um lugar que se transforma por vontade própria, assim, sabe? Então, essa questão de labirintos que parecem certos, mas não são tão certos assim. E por que aconteceu isso? Porque esse ano eu tive contato com outra creepypasta. Inclusive, preciso fazer algum conteúdo sobre, que é o mod de Doom 2 que saiu esse ano. Um jogo de anos 90, assim. Que o que ele fez nesse mod foi basicamente anexar um arquivo em PDF, onde ele conta a história de como ele desenvolveu esse mod. E dentro disso, ele estava terminando uma programação de um amigo dele que faleceu. Então você já começa a estranhar daí. Só que jogando, o mapa que tem dentro desse jogo é a casa do amigo dele que faleceu. E essa casa é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Só que até aí não tem a parada de, tipo, a fobia não veio daí. O problema é, tava assistindo uma live do Jogabilidade lá, e o André, ele citou um livro chamado House of Leaves, que é da onde partiu todo esse conceito de liminal spaces, etc, desse lugar que se transforma conforme sua mente age. Já é a segunda vez que eu tô adiando o AD, Twitch, você não vai me vencer. Só vê um anúncio assim, ó, vai ter AD em 30 segundos, aí eu falo, adiar. Tô salvando vocês, chat. Ó.
É sobre isso.
Enfim, aí fui correr atrás desse livro e tudo mais, e lendo, é um bagulho bem bizarro, a escrita do livro ela é muito bizarra, então se vocês precisarem, manda até no chat, House of Leaves, vocês vão ver que o livro, ele é feito, tipo, tem um quadrado no meio, aí a escrita é, tipo, na vertical, de ponta cabeça, etc. Às vezes as palavras se cruzam, que é pra dar essa sensação muito claustrofóbica. Não tinha medo. Até que depois de eu pesquisar e ver muitos textos desses livros, eu fui dormir e sonhei com essa porra. E aí que veio a fobia.
Aí se fodeu.
E eu sinto que muitas dessas paradas, elas só passam a... Independente se foi verdade ou não, só passa a ser válido pra você se você vive ela. Então, quando... Eu sonhei que eu tava dentro da minha casa, assim, que eu não conseguia sair dela, porque a partir do momento que eu saía pela porta de entrada, eu voltava pros fundos, sabe? Foi um negócio muito louco pra mim, assim, porque eu acordei e tal, mas parece que eu passei horas e horas nesse loop, assim, sabe? De tentar sair do mesmo lugar e não conseguir. E é uma parada muito louca, porque a sanidade mental vai pro pau, sabe?
Tá aí uma situação que eu entendo muito bem. Porque, não vou lembrar quantos anos atrás, mas acho que uns 3 anos, inclusive até questionei minha mãe antes de começar a live, como a gente ia falar dessas coisas, super tranquilinhas e amigáveis e fofinhas. Eu tenho uma situação que eu passei e eu fui questionar ela se ela lembrava quando que aconteceu, e ela acha que foi há uns 3 anos atrás, mais ou menos, que eu tive essa situação de sonhar com alguma coisa. E depois isso me dar medo. Por que acontece? Eu fui dormir, como todo dia, normal e tal. E eu acordei, e daí vem uma situação que muitas pessoas podem chamar de... Ai, fugiu o nome. Daqui a pouco o nome volta. Mas é aquela situação de que você acorda, mas você não consegue mexer o teu corpo. Tem um nome pra isso.
Paralisia do sono?
Paralisia
do sono.
Isso. Obrigado. Aparentemente passei por um episódio desses. Só que aí vem a parte sobrenatural da experiência e que, de fato, me deu muita agonia e é o motivo de hoje em dia eu não dormir com todas as luzes do meu quarto apagado. Que eu acordei e eu sentia que tinha alguém sentado na ponta da minha cama e eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia mexer o corpo. E aí eu falei, ok, alguma merda tá acontecendo aqui, não gostei disso. E eu não conseguia mexer meu corpo, não sei quanto tempo aquilo durou, né, na minha mente, não sei quanto tempo isso durou, só sei que foi muito tempo. Eu não conseguia mexer, eu não conseguia fazer nada com o meu corpo, e eu sentia aquela coisa sentada na ponta da cama ali, muito pesada, realmente, tipo, deformando a ponta da cama, como se algo muito pesado estivesse ali. E aí, do nada, eu acordei. Consegui mexer, consegui levantar, consegui sentar e tal, e com aquela agonia e tal, e levantei e fui... falar pra mãe, né? Preciso contar pra mãe que aconteceu um negócio bizarro aqui e não gostei do que aconteceu comigo. Mas aí que vem o pulo do gato. Porque a hora que eu abro a porta do quarto, eu entro no quarto de novo. Falei, ok.
Olha que legal.
O que tá acontecendo aqui? Que merda é essa? Que merda tá acontecendo?
Aí você olha pra trás e fala assim, não, mas tem um quarto aqui? Aí você abre a porta, tipo, tá, agora tem 2 quartos pra trás, não tô entendendo.
Eu abri a porta do meu quarto e entrei no meu quarto. Aí eu ok. Acordei, não acordei, o que tá acontecendo? Mente, minha sanidade. Eu olho pra trás, tá o corredor da casa normal. Que eu saio do meu quarto, já tem a saída pra escada, pra voltar pro andar de baixo, e do lado direito da casa fica o quarto dos meus pais. Só que a hora que eu fui pra chamar os meus pais, eu não conseguia passar pro outro lado. Porque tinha um monte de coisa, como se fossem escombros de casa e tal, assim, bloqueando a passagem do corredor. Aí eu chamava pela mãe, chamava pelo Eduardo, que é meu padrasto, e ninguém respondia, como se eu estivesse sozinha em casa. Passado algum tempo, eu acordei de novo na minha cama. E aí, de fato, acordei, tipo, levantei, Eu estava suando pra caralho. A mãozinha
mas acordou mesmo?
Tremendo. E daí, será? Será que tudo isso aqui não é um sonho, gente? Fica aí o questionamento. E aí, de fato, consegui levantar, sair do quarto, fui contar pra mãe o que tinha acontecido, e eu não consegui voltar a dormir de jeito aquela noite, não. Então, assim, desde aquele dia, eu não durmo com a luz toda apagada no meu quarto, não, porque me deu muita agonia de dormir em um local todo escuro, porque eu não sei o que pode ter lá, entendeu? Eu acredito em muitas coisas. Minha religião me faz acreditar em muitas coisas, então é complicado. Então eu entendo que essa é a tua experiência.
O que é meio louco, né?
Eu falei pra caralho, puta monólogo, né? Foi mal.
Tá, é isso mesmo.
Não, e creepy pra cacete. Eu só queria citar que o Will fez excelentes citações e uma excelente pergunta no chat, mas ele me chamou de migas, então eu não vou ler nada do que você falou, não.
Não, você vai ler. Não. Pode ler. Vai ler. Eu leio. Eu posso voltar ao chat aqui e ler tudo.
Tá bom, eu não vou.
O que é pior?
Ô, Will, o Caso dos Mistérios é aquela casa do Senhor Destino, né? Mas aí já é magia, já é parada.
Se você nossa, me amasse, não me chamaria tanto de migas. Se você me amasse, não me chamaria
migas.
Migas,
para de ser assim.
Ah, lá, meu tá Deus. Mas... meu Deus.
Obrigado, Live do Ordemcast.
Ó, eu só queria citar que, tipo, geralmente... É incrível como essa parada... É duas coisas, né? Esse rolê, provavelmente, é quando você vai estar sozinho. Porque você nunca vai ter um trauma desse. Tipo assim, ah, sonhei que tá eu e... E, sei lá, minha namorada aqui do lado e tá tudo bem, sabe? Estamos perdendo a sanidade juntos.
Exato.
E por algum motivo, é a sensação de estar sendo observado. É a sensação... Você tá sozinho, mas você sente que você não tá sozinho.
Nossa, não me...
É muito Deus louco isso.
Já me lembrou o ocioso de Ordem Paranormal.
Antes de eu comentar sobre isso, o Will pediu perdão, então eu vou ler a pergunta dele.
Vai, amigas, lê a pergunta.
A pergunta dele foi: e se RPGizando esses mitos for a única forma da psique humana aceitar e compreender a experiência? Então, Will, ao invés de você RPGizar para compreender e aceitar uma experiência, você pode usar o empiricismo. Que tal? Tipo. É melhor, sabe? Você pode coletar relatos, você pode filtrar experiências, você pode fazer entrevistas, organizar elas em padrões, você pode forçar a si mesmo até essa experiência repetidas vezes, independente de ser assustadora, só para ver se ela vai se diluindo com o tempo e não passava de um elemento da sua psique. Você pode usar elementos muito mais confiáveis para poder estudar o caso do que usar como base RPG, sabe? Tipo a lógica de RPG de mesa. Então, eu não sou contra você cogitar a possibilidade e estudá-la. O problema é você parar na superfície, que é o RPG de mesa. O problema é você não ir além disso.
Eu acho meio foda essa curiosidade mórbida, de, tipo assim, tenho medo de coisas. Vou pesquisar pra caralho essas coisas, sabe?
Mas é o que é recomendado.
Mas é bem ainda assim, vocês entendem que, tipo assim, o medo não vai embora. A galera, tipo, continua com medo, mas, tipo,
É porque o medo também gera curiosidade. Você quer sanar a curiosidade?
A proposta da ciência não é evitar que a gravidade te mate, é só entender como ela mata você.
É que eu ia fazer um paralelo. Tipo assim, é que nem a galera que consome muito, muito conteúdo de serial killer, assim, de casos reais, de assassinato e mais. E é quase uma curiosidade mórbida, assim, sabe? Porque, tipo... Eu tô falando mais pela curiosidade de entender a consciência humana, assim, de tipo, caralho, isso é maldito, que filha da puta, vou ler mais sobre essa pessoa.
Mas isso tem resposta, curiosidade mórbida nada mais é do que uma expressão coloquial usada pra isso, mas por exemplo, a sua experiência de ter o seu pesadelo terrível depois de você ter consumido conteúdo... É extremamente explicável. Você viveu a experiência, o seu cérebro assimilou aquele medo, você foi dormir e o cérebro fez uma das coisas que ele mais faz enquanto você está dormindo. Manutenção.
Te fudeu.
Aprendemos uma nova ameaça. Enquanto o indivíduo dorme, vamos aprender a lidar com ela, vamos treiná-lo. E isso a gente faz desde que a gente tem medo de tigre há 10 mil anos, assim.
Mas se o sonho piora a parada. E aí?
Então, a questão é, no sono, durante o sonho, você superou o desafio ou você perdeu pra ele?
Não, antes não tinha desafio. Depois do sonho, eu comecei a ter um desafio.
Não, sim, eu digo, durante o sonho, você venceu aquela ameaça, você abriu a porta e teve liberdade ou continuou preso?
Não, continuei preso.
Então, o seu cérebro ainda não aprendeu. Então, ele vai continuar tentando. Como ele perdeu no sonho, ele não soube se virar, a partir de agora, ele vai te dar um medo desgraçado dessa ameaça na vida real, porque ele não sabe se defender dela, e vai voltar a fazer você viver essa experiência até que ele aprenda a lidar com ela. E ele pode não aprender nunca.
Eu tenho talassofobia. Só de ver coisas.
Então, mas a partir do momento que... Isso que é foda, né? Porque a partir do momento que você tem que aprender a lidar com algo que não joga nas mesmas regras da realidade tradicional, assim, como é que você vai aprender a lidar com essa coisa? Como é que você vai vencer isso?
É por isso que tem relato há 4 mil anos atrás de egípcios brigando legalmente porque um gato tá invadindo a casa do outro. O ser humano não melhorou muito, não. Cara. Tipo, o seu cérebro ainda tem instintos e comportamentos que ele não consegue desapegar, extremamente primitivos, assim, extremamente primitivos. Que ele não aprendeu por mera necessidade de sobrevivência. Chega a ser um pouco ridículo, inclusive. E é o que acontece, é por isso que essas coisas ocasionam fobias, etc. Porque meio que não tem uma solução. Tipo, é uma ameaça que vai ser um terror da tua vida e você nunca vai ter uma solução para lidar com isso, sabe? No máximo, aí o processo, né, o tratamento psicológico para fobias é, em suma, aprender a conviver com medo. Mas você não vai curá-lo, sabe? Você vai ter que aprender a viver com aquela merda pro resto da sua vida. Sabe?
Doutor, eu tenho medo de fantasma. Eles estão aqui agora?
Pois é, exatamente.
Nessa então vai... tá com o T-Base, vai lá, lida com eles, vai.
Pois é. E assim, vale dizer que tudo isso que eu falei não invalida a existência da ameaça, tá? O fato de você viver a experiência, ter o terror, ter o pesadelo e ser todos os sistemas de defesa, não invalida o fato de que essa ameaça pode existir e você se deparar com ela um dia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque as pessoas podem entender que o ceticismo disso, o medo de fantasma ser uma defesa do seu cérebro, invalida a existência do fantasma. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Até porque a fobia não necessariamente tem que se basear em algo que da realidade mesmo.
Exatamente.
Mas, assim, é meio louco, né? Porque, tipo... Tem gente que não tem fobia do básico, assim, saca? De tipo assim, não, é 4 da madrugada, tô em São Paulo, eu vou andar esse beco escuro aqui, muito esquisito, de boaça, sabe? E só que, tipo assim, a pessoa chega em casa, bota um documentário, tipo assim, de, sei lá, assombrações, etc. Meu Deus do céu, e se isso acontecesse comigo, saca? Tipo...
Pois é. Inclusive, muitas das pessoas que consomem conteúdo de serial killers, etc., e tem essa curiosidade mórbida, que é o termo que a gente usa, nada mais é do que o prazer que o cérebro tem em entender o modus operandi de uma ameaça real. É prazeroso você saber como esses caras atacam, a estratégia que eles usam. Pro cérebro, é uma enorme satisfação aprender como um predador se comporta pra você saber se defender. E aí vira essa curiosidade.
Mas aí que tá. O cérebro, a pessoa que tá vendo isso e achando que tá se preparando tá meio equivocado, porque não tá considerando que a gente é emocional. Nenhuma vítima desse pessoal assim, tipo assim. Ah, esse aqui tá meio esquisito, mas ele. Pô, né? Vou ignorar aqui. Ou tipo assim, nossa. Esse cara tá fazendo algo ultra suspeito, vou continuar, sabe? Não é muito assim.
Não, total. É inclusive um dos motivos de por que eu conheço pessoas que consomem, às vezes, o mesmo podcast, o mesmo episódio, várias e várias vezes, que é pra, tipo, na cabeça da pessoa, e isso pode vir a funcionar, ela quer ouvir tantas repetidas vezes aquele modus operandi, porque se ela passa por aquilo na vida real, ela quer contar que os instintos dela vão apontar os sinais. Eu já ouvi tanto isso, eu já assimilei tanto isso, que se eu passar por isso na vida real, meu cérebro vai saber reconhecer os sinais e vai saber que eu tô nessa situação.
Se a aproximação vem primeiro e o emocional vem primeiro, os sinais, depois a intuição, ele pode ser ultra relativo. É ultra relativo.
E isso é mega imprevisível, na verdade, né? Você tem profissionais extremamente treinados que não sabem reagir a um assalto e morrem na tentativa. E você tem pessoas completamente sem treinamento nenhum que botam um bandido pra correr e uma reação emocional de fúria, sabe? É completamente imprevisível. Mas se preparem, independente disso. O preparo é importante.
Preparo é importante. Ou seja, tome vacina.
Deus.
Tem preparo pro seu corpo.
Exatamente.
Sim.
Exatamente.
Isso pode ser... Pode ler.
O meu pegou e falou, isso pode ser utilizado para explicar interesse por ocultismo e misticismo, se você acredita nesses rolês?
Então, varia muito porque eu conheço pessoas que têm a visão do ocultismo e do misticismo do lado mais pé no chão, de certo modo, porque, tipo assim, o ocultismo é tudo que é oculto, é a galera que é magista, etc., mas tem toda uma parada muito filosófica e religiosa por trás, assim, de um jeito mais saudável, por assim dizer, assim, sabe? Que tem paralelos até com religião, como cristianismo, etc. Mas tem uma galera que vai pesquisar o ocultismo, tipo assim, nossa, sacrifício de gato pra ter riquezas, etc, entendeu?
Tem um extremo meio doido, hein?
Entendeu? Vai de lá.
Ah, mas... e o pessoal da Umbanda, do Candomblé, que eu convivi por tantos anos, segue subindo.
Ih, caralho, bateu, deu nome aos bois, deu nome aos bois! Alguém fala mal do cristianismo agora.
Ah, eu passei anos no meio disso, não vou poder falar, sendo que eu tenho... Ah.
Verdade. Mas até de comentando isso, né, sobre o que o Will falou, na verdade, é total, é uma maneira de você entender o mundo ao seu redor, assim, por mais que o misticismo e todos esses estudos, eles tenham seu lado místico, eles também têm seu lado prático, que a gente chama do utilitarismo da religião, né? Pra mim, que apesar de acreditar em tudo isso, o caminho que eu escolhi pra mim é de ser cristão, mais próximo do hebraísmo inicial... pra mim, eu acredito nessas coisas porque me ajuda a viver, me é útil, me dá um objetivo, ajuda na minha índole e etc. Tem um propósito útil pra eu escolher esse caminho. E normalmente é o que motiva as pessoas. Você raramente vai praticar uma fé, uma crença, um misticismo que não combina com algo que você considera útil pra sua vida, sabe? Normalmente você abandona esse tipo de crença se ela não for muito útil pro seu estilo de vida.
Bem...
Magista do caos, então... aqui pra você, então, especialmente pra você. Tudo é permitido, nada é verdadeiro. Fica aí.
Lembrei do Magicando agora. Tamo junto.
Pois é.
Bem, outra coisa que eu queria tirar a curiosidade com vocês também é que é o seguinte... Que ônibus é esse que vai pra Sete Além, assim? É estranho porque tem uma galera que vai de ônibus e tem uma galera que some de casa e aparece lá. É muito louco, assim.
É um ônibus fretado, tá ligado?
Eu digo porque essa parada do ônibus repete muito, mano. Muito, muito, muito. É muita gente que entra em ônibus e tipo assim, você vai pra Sete Além e tal, bora.
Mas a verdade é que isso é brasileiro pra caralho.
Brasileiro,
né?
Pra caramba.
Porque se você pegar alguma. Os mitos de cidades de baixo inglesas, quase sempre é metrô ou os becos ingleses de Londres, sabe? Quase sempre
é como isso. É como se as histórias realmente... É como não, provavelmente é isso. Tipo, elas se adaptam ao local que tá acontecendo. Tipo, o Brasil usa um ônibus pra caralho. Você vai pra Sete Além de ônibus. Lá fora, que usa metrô pra caramba. O metrô vai te levar pra lá, entendeu? Vai se adaptando.
Mas eu posso defender agora... Eu tô sendo bem cético, né? Pode ser believer agora?
Believer?
Lado. Exatamente.
Vamos lá, seja fã de Justin Bieber à vontade, cara.
cara, eu amo que o Guilherme faz as piadas que vem à mente.
Sim. Parando pra pensar, é uma condição estatística, não é não? Porque pensa assim, no Brasil, pega-se muito ônibus. Então... A maior probabilidade de você atingir uma falha da realidade e ir parar num outro lado seria pelo veículo mais utilizado no Brasil. Então, o fato de serem ônibus no Brasil e metrô na Inglaterra só quer dizer que é uma estatística maior porque é o automóvel mais usado. Não, isso não significa que seja só por uma criação coloquial da parada.
Então, o foda... É que, agora vai meu lado cético agora. Mas.
Vai.
Até aquele cara, o Luciano, né, que a gente tava comentando agora há pouco. É, Luciano?
Luciano.
Então, ele tava contando algumas histórias específicas. Eu falo assim, ok, cara, eu acho que você tá indo longe demais. Que muitas das coisas de histórias que ele contou mistura muito com essa parada de tipo assim, ok, você pode só ter sido distraído, cara. Me perdoe. De tipo assim, estava conversando com uma pessoa aqui agora, terminei de falar com ela, virei de costas, aí um amigo perguntou pra ele, com o que você tá falando? Ah, com uma pessoa que tava aqui. Ah, mas não tem ninguém? Não, mas ela tava aqui. Tipo, ela só pode ter saído antes do seu amigo chegar, cara. Calma aí. Engraçado que nessa coisa ele fala assim, vou botar
soldado,
no livro.
Calma.
Mas, eu tô falando isso porque muitas das coisas eu falo assim, ok, isso aqui pode ser totalmente psicológico de você, assim, porque tem muita coisa que, tipo, principalmente eu que sou, tenho um problema com o TDA, assim, das coisas acontecerem e, tipo assim, não aconteceu pra mim, sabe?
O mundo caindo e você, né, be happy, né?
Não, tipo assim, fiz, aconteceu... Aconteceu? Você perguntar depois. tem uma história até, conhecida que quando eu tava com o pessoal em live, numa época assim, que eu tava lavando louça, aí a Ava chegou pra mim, eu acho que tava na casa do cara, assim, tava lavando louça, pá, lá, né? Ela chegou assim, ô, É, tem um jogo legal que chama The Observer e tal, porque é desenvolvedora de Lies of Fear, aí começou a falar da história do jogo, pipipopá, aí ela falou assim, aham. Ela terminou de falar, eu falei assim, então, do Lies of Fear, tem um jogo chamado Observer, que eu conheci também, que ele é, eu repeti tudo que ela falou, aí ela falou assim, ah, legal. Uma semana depois ela falou, você viu o que você fez semana passada? Aí eu falei, o quê? Não, que eu expliquei pra você de um jogo e depois você me explicou pra mim de volta, mesmo jogo. Aí eu falei, como?
Modo papagaio que chama.
Não, amiga, porque tipo, bom, a gente falou do mesmo assunto. Isso que eu fiquei muito...
Ah, cara, aí, né, consulte o médico, né, leia a bula, né?
Falta de conexão. Meu Deus
do céu. O que eu recomendo é isso, consulte o médico, leia a bula.
Caramba.
Mas, cara, ai, que isso, é que eu acho, isso é o que eu acho mais legal. Porque o próprio Will tá comentando muito sobre a questão da magia do caos, né, ali no canto. E, assim, pra quem estuda magia de fato, Golden Dawn, Telema e etc., e quem de fato vai estudar a história do milagre, a interpretação do milagre, sabe que não se trata de bola de fogo caindo do céu, né? O absurdo nada mais é do que o que você, ser humano, por não entender de probabilidade, intitula como impossível. Mas a magia ou o milagre, etc., nada mais é do que você aumentar o máximo possível a probabilidade de algo, e a gente tá recebendo uma raid.
Távola, muito pessoal, obrigado pela raid, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Laura do Pântano, muito obrigado pelo follow, querido. Salgado Rei, muito obrigado pelo follow, meu querido. Viemos para ver o Mono Monstro. Peraí. Mono Monstro.
O que estava acontecendo lá? Eu tô com medo.
Meu Deus.
Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Inclusive, eu posso. Ô, Laura, posso fazer o anúncio aqui?
Mono Monstro, amigas. Peraí. Não.
Opa.
Opa, qual que é a novidade?
Deixa, Laura.
Não sei, aí ela vai ter que reagir ali.
Deixa. Vai, chat. Yes, pode.
Pode. Eu quero agradecer muito a raid da Távola. Para quem não sabe, eu agora sou um membro fixo da Távola. Faço parte da equipe agora. Vocês vão me ver em muita campanha de RPG lá, atentando o Rafa e distraindo vocês. Tô muito, muito feliz com o convite. Muito obrigado, de verdade.
Boa sorte, Laura. Boa sorte. Você vai precisar. Rafa. Boa sorte, Rafa.
Meu Deus.
Mas como eu tava dizendo, pra gente não alongar muito o podcast, a questão da magia, do milagre, etc., nada mais é do que você trabalhar com o que você considera impossível, porque, na verdade, as chances são muito baixas. Então, é tão baixa a probabilidade daquilo acontecer que você diz impossível, improvável, ou você dá a resposta que a gente chama de navalha de Ockham, a resposta lógica mais óbvia possível. Mas é exatamente aí onde o trabalho é absurdo. E é por isso que é tão difícil separar o absurdo da sua vivência cotidiana. Porque dentre as mil vezes, Gibi, que você teve um lapso de memória perdido, quantas dessas não foram só suas condições neurais, sabe? Essa é a questão. É. A gente não tem como definir isso.
Eu sei que tem uma galera que... Aliás, médicos, assim, etc., que falam que esse gap, às vezes, é até um método de defesa pra muita coisa, assim, saca? Tipo, pra sua mente não ter que lidar com aquilo.
Exatamente.
Atualmente te protegendo, né? De consequências piores.
Eu tenho uns 2 ou 3 lapsos de memória de situações, tipo, que teoricamente, pelo que as pessoas me contaram, teriam sido traumáticas, assim. Tipo, Miguel, você viveu isso e eu não vivi isso, a pessoa, você viveu. E eu não me lembro, foi meu cérebro me defendendo, assim. Mas, já que a gente já tá aí com 1 hora de podcast, a gente nem falou da totalidade do que é Sete Além. Porque a questão não é só espaço, a questão também é tempo, Gibi. Eu posso ler um relato pra vocês?
Bora.
Por favor. Eu faço um corte depois disso, vai ser maravilhoso.
Um dos...
desculpa!
Um dos relatos que mais chamaram a minha atenção foi um relato de uma mulher, todos os nomes aqui são fictícios, obviamente, né? Chamada Antônia. Supostamente ela teria perdido a sua filha em Sete Além. Não sei se vocês dois conhecem esse relato, se vocês ouviram ele.
Conheço.
Pessoal do chat aí, não sei se conhece. Exatamente. Bom, aparentemente estava tudo normal. Antônia estava em sua casa quando seu telefone começou a tocar. Ao atender a ligação, ela ouviu um homem dizendo que ela precisava buscar a sua filha em uma escadaria, em um certo condomínio. Ela estranhou a ligação e questionou o homem. Escadaria? Condomínio? Que condomínio? Minha filha está aqui em casa. Como assim? O homem respondeu, não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? Se a senhora quiser reencontrá-la, é só a senhora ir até a escadaria do condomínio. A mulher, então, começou a gritar com o rapaz no telefone, dizendo que aquilo era um trote, pois sua filha estava lá com ela e até então não tinha acontecido nada demais por esse motivo. Antônia acreditou que tudo aquilo não se passava de um trote, então ela falou que iria ligar para a polícia. E então, a ligação caiu. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai, e quando ela voltou, estava muito assustada e vestia uma camiseta verde. A filha, que voltou assustada, contou para a mãe que teria se perdido em um prédio enquanto estava passeando com seu pai. Como ela não sabia onde estava, começou a chorar e a gritar, até que, segundo ela, um homem que possuía olhos amarelos apareceu para ajudá-la. O homem disse para a garotinha que eles estavam em Sete Além. Antônia, então, começou a achar que sua filha estava maluca contando toda aquela história. Mas a menina jurou de pé junto de que tudo aquilo era verdade. Inclusive, ela falou que aquele homem de olhos amarelos teria ligado para a mãe dela, avisando que ela estaria perdida naquele lugar. E tudo isso teria durado algumas horas. Só que, na nossa realidade, segundo a menina, ela ficou perdida em Sete Além e foi cuidada por esse homem por aproximadamente 7 dias. E para sair de lá, o homem teria levado a menina até uma escadaria, depois desse tempo, a qual ela teria descido e encontrado seu pai novamente, aonde ele a perdeu. Eu gosto muito desse relato. Eu gosto pra caramba desse relato.
Esse foi um relato que a primeira vez que eu escutei, né? Eu não li ele. Eu escutei o Luciano contando, inclusive. Me deu muita agonia. Muita agonia. Por quê? Não sei. Mas me deu muita agonia esse relato. É assustador, cara. Pelo amor de Deus.
E pra você, Gui, o que você acha?
Eu ouvi o Luciano contando também. Não, é que eu ouvi o Luciano contando também, assim. É que... De primeira, eu achei que o telefonema fosse, tipo... O plot twist depois fosse, tipo... Não, o telefonema quem tava ligando era a própria filha, sabe? Achei que em algum momento ia chegar nisso, assim. Mas o... É aquilo, cara. Aí foi muito longe, assim. Eu falei, tá, ok. Não consigo me vincular aqui. Aí eu meio que não... Não bateu, né?
Sabe o que é engraçado, Gui? O engraçado desse relato é que ele foi o que mais me chamou a atenção e eu comecei a cavar por causa desse relato. E
você foi atrás.
Eu fui muito atrás. E meu, eu descobri, Deus, que esse relato contado, ele não é o único sobre essa experiência. E o mais engraçado é que até hoje tem uma mulher nos Estados Unidos que ela viveu uma experiência extremamente parecida. Mas a experiência especificamente dela foge a todas as outras, e isso me abalou pra caralho, porque a mulher sumiu por algumas horas, segundo o marido. E na fala dela, ela disse que foi pra um lugar extremamente quente e completamente abandonado, assim, desolado. Muito parecido com a destruição do tal Sete Além apocalíptica. Mas sabe qual a parte mais da hora? Depois dela ter dito que passou 2 dias fora, segundo ela, a parte mais da hora é que quando ela voltou e eles foram levar ela para o hospital, porque o marido achou que ela estava tendo uma parada zoada da cabeça, ela estava completamente desidratada. Eles têm exames, têm foto, têm assinatura médica, têm tudo. Vocês podem caçar no Google se quiserem. E a descrição, caraca, que ela deu é de que o lugar se parecia muito com o México, um cenário muito parecido com o México. Onde ela passou esses 2 dias passando fome e sede, assim. E isso eu achei muito punk. Isso eu achei punk pra caramba. Esse foi o único relato que eu encontrei que tem esse nível de documento, assim. O resto é muito parecido com esse relato da menina, assim. São só experiências meramente verbais. Mas por esse ter laudo médico comprovando a desidratação, sendo que, segundo o marido dela, ela só foi no quintal e voltou 1 hora depois... Eu achei bem insano, cara.
Pega, né? Pega.
Insano. Meu Deus.
A não ser que toda a rede de saúde tenha mentido os laudos, porra.
Eu não tem como. Nossa, aí é muito...
A gente tem que ter acesso a esses laudos muito aí, queimar assinado, a profissão. Pá. Tá no CRM de quem? Tem que vencer, ó. Se você foi 1 hora e voltou, eu já pensei, pô, eu depois do treino. Tô desidratado, tudo. É isso.
Pois é. Ela saiu, foi pro quintal, né? Fez 3 horas de flexão e voltou.
3 horas de flexão, 1 hora de burpe, polichinelo. Aí falou...
Mas então, cara, o pior é isso. Segundo os laudos, que se não sejam forjados, mas tem todas as assinaturas, tem todas as atestações, tudo isso foi investigado pela galera que estuda muito ufologia, porque achavam que era um caso de abdução. Tem os laudos, tudo da parada, assim, e constata extrema desidratação, assim.
Não, é, mas
sarro, isso, velho, eu não sabia disso, não.
Isso entra muito naquela parada do House of Leaves, assim, de tipo. É um loop de dias, assim. É como esse gap, ele não fosse... É o gap inverso, né? É o gap que não é um tempo que ele some, é um tempo que ele se estende. Tipo, você estica. Exato.
Exatamente.
Porque a partir do momento que, tipo, o tempo é relativo, pelo menos a percepção dele, o que garante que quando não tem ninguém por perto, o seu tempo seja diferente dos demais, assim, sabe? É aquela parada de, tipo... É foda que tem uma... Aí é um pouco de loucura, vai um pouco de você querer cagar um pouco de regra também. Mas tem essa pira de que o azul não é igual pra todo mundo, sabe? O azul que eu vejo não é igual ao azul. E eu nem tô falando de, tipo assim, daltonismo, etc. Eu tô falando de, tipo assim, quando tem animais que enxergam muito mais coisas que a gente... Que cores que eu posso estar enxergando de alguma forma? Tipo, isso aqui é amarelo. Aí eu pergunto pra pessoa, isso aqui é amarelo, né? Aí a pessoa, é amarelo. Só que o amarelo que ela enxerga não é o amarelo que eu enxergo. Sei lá. Sim.
Mas nisso você tá certo. Não tem forçação de barra aí, não. Você tá cientificamente acurado.
Não, eu digo assim, eu tô enxergando amarelo. Só que, né... Eu penso no amarelo, só que você tá confirmando pra mim que é amarelo, só que na sua cabeça não é o amarelo que eu tô falando que é amarelo, entendeu?
Mas a gente deve fazer isso bastante, porque a nossa percepção... Porque assim, surpresa, pra quem não sabe, entrando em física quântica, cores não existem.
É.
Primeira coisa, o que existe é luz e ausência de luz. E as cores são definidas pela quantidade de elétrons que giram na última camada de valência dos átomos. Esses elétrons na última camada de valência são disparados, atingem a nossa retina, e a nossa retina lê esses envios e determina uma cor para aquela codificação de elétrons em vez da nossa retina. Então, um único elétron que é absorvido diferente de mim para você não consta daltonismo, mas já não é mais o mesmo amarelo.
Eu dei muito sapira quando eu fui pesquisar assim, por que que o seu é azul? E daí, nossa, é aqui, ó...
Entrou numa vertente que, meu Deus.
Aí já era, física quântica, quark, elétron. E aí você vai descobrindo que nada na realidade se comporta como você acha que se comporta.
Inclusive essa questão de distorção temporal é da mesma forma que o gap de tempo assim tá começando a ser frequente aí com WhatsApp, né, e trânsito. Tá tendo distorção temporal quando você entra no TikTok, que você entra, scrolla duas vezes.
Nossa,
passou
sim.
3 horas.
Por isso que eu não entalo. Por isso que eu não tenho tempo.
É perigoso. O pior é que o TikTok é o que eu menos abro, mas eu uso muito YouTube, muito YouTube. E às vezes, por um acaso, eu clico no shorts ali, assim, tipo, sem querer. Aí eu entro lá e eu começo a scrollar. E vai muito. E vai muito. E vai. Aí você fala, beleza, tem o resto do dia ainda. Não, porque já é. Passaram 5 horas. Puta que. O que aconteceu?
Mas pior que é, pior que é.
Se você precisa fazer alguma coisa no dia, não abre o TikTok antes, sabe? Depois.
Pelo amor de Deus. Deixa pra abrir um pouquinho antes de dormir, entendeu?
Não, prepara todo ali. Assim que terminar de escutar, já amanheceu. Já amanheceu.
Você vai trabalhar assim, vai ser super bom o trabalho, confia. Eu sei que existe uma explicação tipo, científica pra essa parada. Vão saber falar? Não. Mas é só informativo mesmo. Eu sei que tem algo científico já, muitas pessoas estudando sobre isso, fazendo teorias sobre isso, de realmente ter essa distorção por conta de comandos no cérebro, etc. Por conta de locais do cérebro que são ativados por esse tipo de plataforma. E que é muito perigoso. Não é legal, não é recomendável, pelo amor de Deus, diminuam o seu tempo de uso de TikTok, de preferência, não usa, não. Se realmente não precisa, não usa,
assim
como Reels, Shorts
Mas se você usar, segue o Pixel Crítico em todas as...
Exatamente,
meu Deus, ele fez o gancho.
Principalmente no Instagram, gente, Instagram lá, ó, vai começar a bombar, hein, eu sinto, tá chegando a hora. Mas ó, que eu saiba, a explicação é aquela parada de, tipo assim, por que que uma hora lendo ela passa muito mais devagar do que uma hora, sei lá, vendo um filme? Não sei se eu, tipo... Porque, tipo, uma hora lendo, você lê pra caralho, assim, vai página pra muita coisa. Uma hora lendo um filme, tipo... Ou fazendo algo que tu gosta, porque, se não me engano, o excesso de dopamina, ele disfarça muito a sensação de tempo, assim, sabe? Uma coisa entra em conflito com a outra, assim.
Essa área do... A Jubinha pegou a D. Essa área de coisas de dopamina mesmo e tal, é realmente uma área em que as pessoas, né, cientistas e pesquisadores, enfim, pessoal dessa área que mexe com essa parte científica, eles estão batendo em cima, estão estudando em cima, porque esse tipo de plataforma tá mexendo demais com isso, tá afetando as pessoas, e não é de uma forma positiva.
Não.
Não é nem um pouco de uma forma positiva. Vai causando ansiedade, diferentes tipos de crise. Você vai começando a ser diagnosticado com coisas que não tinham tido nenhum gatilho pra acontecer. E esse tipo de plataforma tá engatilhando você a ter experiência própria com isso. Não vamos entrar nessa vertente. Mas, enfim, é preocupante. Confesso que é preocupante. Eu tenho essas redes sociais, porque eu cuido de pessoas que têm essas redes sociais e eu preciso estar nelas. Mas é muito preocupante. É muito preocupante.
Eu só ia questionar, eu ainda acho que em algum momento a gente vai estar discutindo, eu acho que daqui um ano ou até menos, sobre regulamentação dessas coisas. Pode notar, assim, de área da saúde, de tipo, recomendação.
Ah, com certeza.
O app bloquear, tipo assim, só um tempinho por dia, assim, sabe? Não sei.
Bom, o governo já faz isso, né? A Austrália já faz, a China já faz, né? Já tem.
Chega
a
determinado horário,
tem países que já fazem esse rastreio. A China bloqueia a MMO, a Austrália tentou até mesmo confrontar o Google, tomou no cu, teve que voltar atrás.
Mas tentou.
Mas já que a questão aqui é mais a gente discutir a questão da percepção temporal, isso é fato, né? Existem dois tempos, né? Tem o tempo relativo e tem o tempo físico. O tempo físico, sim, independe do observador. Ele, sim, independe. Ele não vai parar, ele é uma força da natureza.
Nós, vocês vão olhar para o relógio, ele vai estar marcando um tempo igual para todo mundo.
Exatamente. É. Independente de vocês estar em contato com a natureza ou não, independente de você existir, o relógio vai continuar passando, sabe? Até ele parar. Mas o tempo vai continuar mesmo que o relógio não começa. Esse é o tempo físico. Uhum. E o tempo físico, ele é uma medida de distância entre um ponto lá e um ponto cá. Ele é funcionado para ser distância. E tem o tempo relativo, que é a nossa percepção do tempo em vista do que a gente está fazendo, que depende do tempo físico. Uma coisa não tem relação com a outra. Entretanto, eu vou plantar uma semente de discórdia na cabeça de vocês. A gente sabe hoje que todas essas observações dependem do observador. A gente sabe disso. E falando de física quântica, e todo mundo tinha para falar da teoria de Schrödinger, eu vou passar muito por cima, hoje em dia ela é muito famosa, de que a conclusão é que se você observa a matéria como partícula, ele se comporta como partícula. Se você observa a matéria como onda, ela se comporta como onda. Então, independente da sua percepção de tempo, ela sempre vai depender do observador. Mesmo o tempo físico vai depender do cálculo e da pessoa que o calcula para chegar a uma conclusão. Então, se não tem ninguém vendo, ouvindo, tateando, aquilo de fato aconteceu?
Aí você pergunta pra Deus quando você conhecer ele, entendeu?
Então, essa questão aí, tem essa questão. Se uma árvore cai num lugar onde ninguém viu, ouviu, tateou...
Olha lá, Will, o rolê da árvore.
Exatamente.
Pra árvore aconteceu, hein?
Exatamente, você tem que partir da árvore. E você tá certo, Guilherme. Então, tá, pra gente saber que a árvore caiu, a gente pega a árvore e estuda as raízes. E a gente vai ver a dilatação, o processo de queda, etc, entendeu? A gente sempre precisa de uma fonte, de uma informação para partir, para entender. Mas a gente não consegue fazer isso com o tempo. Sabe? Tipo, não dá. Tá inacessível pra gente. Igual as demais dimensões. Quarta, quinta, etc. E aí?
Quarta dimensão. Nossa,
e já... é aqui. Sacanagem.
Ué, mas o que seria sete além, pra se não uma realidade paralela, uma dimensão inacessível, ou várias dessas outras coisas, assim.
É foda porque vem até teoria de multiverso nas paradas que você vai procurar, assim, sabe? Tipo assim, exatamente. Não, não é a quarta dimensão, mas é um outro universo onde aconteceu outras coisas, a sociedade se evoluiu de uma outra maneira, sabe? Onde todo mundo tem a retina gigante. Tô generalizando,
é mas... Essa parada de multiverso, etc., que é uma parada que, novamente, trazendo o Luciano na conversa de volta, porque eu escuto muitas coisas do Luciano.
Pô, achei que você falou de Homem-Aranha,
que é
algo
que ele...
Trazer pro povo entender.
Eu vou me demitir em breve, chat, se tiver alguma vaga aí. Mas essa parada do multiverso, que é uma das teorias que eu mais, confesso que eu acredito, não problema nenhum em falar isso, realmente acredito, porque na minha cabeça faz sentido. Na minha cabeça faz sentido. Eu não acho que essa realidade que a gente tá, ela é exclusiva, é a única, não existe nenhuma outra, tá ligado? Eu sinto que isso até é um pouco burro de se pensar. Na minha opinião, e obviamente a minha opinião não é a verdade universal, mas é uma teoria que faz sentido pra mim e que Sete Além se encaixa nisso.
Não, mas você acredita que não tem nossa realidade pra valer mesmo? Não tô julgando, tá? Só tô perguntando.
Não isso. Tipo, tem a nossa realidade, E eu acredito que existam outras realidades, existam outros universos, existem outras versões minhas, por exemplo, outras Brunas, outros Gibbs, outros Miguel.
Você acredita que se você mudou pra cima e depois pra baixo, alguma Bru fez o processo contrário e isso quebrou uma nova realidade. E isso há de infinito.
Exato.
E é isso, galera. Fica a recomendação de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Filmaço. E é filmaço. Exatamente sobre isso.
Filmaço.
É muito bom.
É muito bom.
Todo mundo assistiu, né? Não tô dando spoiler pra ninguém, não, né?
Sim.
Ah, bom.
Ah, gente, sinto muito, assim. É tempinho que saiu já.
Já, ó.
Sinto muito.
Agora eu vou dar... Como você sabe? Tem que pegar um filme da tua... Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Aí, ó, pronto. Vou dar spoiler agora. No final... É isso aí.
Isso comprova que eu sou uma versão do Loki.
Bom, assim... Justo. Não é impossível. Só é improvável.
Depende.
De fato.
Você é daquelas pessoas que acha que se o antepassado foi um viking que veio de Barrala, aí... Pode ser, exato, né? Vai cada um.
Aqui ele é magista? Se ele é magista, pô, aqui deve ter uma versão dele que acredita que é. Sacanagem.
Imagina, o Loki magista, pô. Jubinha, no final ele morre.
A imagem veio na minha mente, sinto muito.
Nossa. No final ele morre. É um evento canônico isso aí, hein? Cuidado. Nossa.
Pelo amor de Deus.
Gente, eu não sei como é que vocês têm mais histórias pra compartilhar aí, mas eu já ia encerrando por aqui. Até porque, infelizmente, a gente teve bastante problema hoje, então por isso que a live iniciou mais tarde, já vai dar 11 horas aí. Eu sei que o pessoal fica mais complicado de acompanhar mais tarde. Então, eu queria questionar, vocês têm mais alguma história pra compartilhar?
Mentira, o Gibi só não quer ter trabalho com a edição. Ferra a vida dele, Miguel. Vai, dá relatos.
Eu tenho uma última história pra contar. E ela chat, é, uma parte dois, parte dois. É uma experiência minha. Guardei pro final.
Vamos lá.
É o seguinte.
Fica bom, vai.
Mais uma vez, eu não tenho resposta pra isso, tá? Mas, como eu disse, ela não é muito parecida com Sete Além, não cita Sete Além, mas ela é parecida com essa experiência das cidades de baixo, né? Que inclui todos esses mitos, etc. Para quem não sabe, eu fui uma vez a Curitiba, no meu período de colegial, e a ideia era ir para lá para visitar o shopping de Curitiba e conhecer o TFPR, né, aquela viagem de colegial, de conhecer a faculdade, para onde, né, dois vão passar e um vai ter condição de ir. E a gente foi para Curitiba, a viagem foi longa, foi bem cansativa, apesar de Curitiba ser infinitamente melhor do que São Paulo em sentido de trânsito. Até que a gente desceu, fomos pro shopping, etc. E o combinado era: todo mundo se encontra no ponto X no horário tal. Era esse o combinado. A gente falou, beleza, e largaram os adolescentes pra todas as direções.
Pior coisa.
Só que, como bem falaram aí, a gente tem esse pequeno problema de que essas coisas só acontecem quando a gente tá sozinho. E se a gente tá com alguém, sim, aí as pessoas se olham com essa expressão de histeria coletiva, né? Eu tava passando por uma situação difícil nessa viagem. E porque os meus amigos tinham feito uma trollagem comigo de me colocar sentado lá de uma menina que eu não queria ficar perto e tal. Por fofoquinhas. E aí, meus amigos fizeram um rolê pra eu sentar do lado dessa menina. E eu tinha acabado de ter um namoro, não tava querendo esse tipo de conversa. E eu me afastei dos meus amigos. A gente foi solto no shopping, eu xinguei todo mundo e fui pro meu canto. E fiquei andando sozinho pelo shopping de Curitiba. Eu saí pra andar, pra dar uma olhada no lugar, e a gente tinha por volta de umas 2 horas, assim, pra explorar o shopping à vontade e depois se reencontrar. E eu particularmente gosto de certas cidades do sul, eu gosto muito de Curitiba, eu me lembro da viagem de ida, eu me lembro da UTFPR, lembro dessas paradas todas. Eu me lembro de ter chegado no shopping, eu me lembro do ponto de encontro na hora da gente se reunir. Eu não faço a menor ideia do que fiz dentro do shopping.
Eita,
eu me lembro,
porra,
de entrar, de me separar dos meus amigos, de andar uns, olha, 2 corredores, e eu me lembro de olhar pro relógio e ter que ir pro ponto de encontro. E eu não sei o que eu fiz. Eu não faço a menor ideia.
Eu amo quando o Gui me faz esse zoom, mano.
É maravilhoso, eu amo essa merda.
Que ódio.
Eu simplesmente não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Eu me lembro de entrar, eu me lembro de saber que eu tinha 2 horas, eu me lembro de xingar os meus amigos, eu me lembro de andar por uns 2 corredores. E a próxima memória é eu chegando no ponto de encontro pra gente ir embora.
Ó, um shopping pode ser considerado no Liminal Space. Às vezes você ficou preso lá e é isso.
Exatamente.
Andando em loop, pô.
E eu não lembro. Não faço a menor... Até hoje eu não tenho essa memória. Existem... E eu gostei muito de Curitiba. Eu me lembro de muita coisa. Eu me lembro dos jardins, de toda aquela parte que tem aquele monte de flores e aquele não monumento. É um ambiente todo espelhado de vidro, com um monte de flor dentro, um puta do jardim fodão que tem aí em Curitiba. Eu esqueci o nome dele.
Você tá falando do Jardim Botânico, meu bem?
Jardim Botânico, muito obrigado.
Ótimo que ele está literalmente com uma pessoa de Curitiba na cal e não
tá esperando você completar. Eu tava esperando você me completar.
Eu fiquei só vendo. Até onde você ia, deixei rolar.
Só faltou o Faltou pra eu só mandar um jardim bo.
Droga.
Exatamente.
Vou anotar pra próxima.
Eu me lembro de jardim, eu me lembro da grama, eu me lembro que a gente ficou com medo de uma abelha, eu me lembro de várias, eu me lembro de detalhes. Eu gostei demais.
É muito anime, né?
Exato. Mas eu não me lembro do que eu fiz da porra daquele shopping. Não é nem lembrar do que eu fiz, eu não me lembro de nada do interior daquele shopping. Eu não me lembro.
Tu lembra de entrar. Nossa, o meu sotaque ele veio do nada.
Lembro.
Mas tu lembra?
Lembro de entrar, lembro de sair, mas não lembro do que eu fiz lá dentro. Não lembro.
É, isso me lembra muito os relatos de pessoas que conseguiram achar essa passagem pra Sete Além e aconteceu dentro de shopping.
Tem vários relatos do interior de shopping.
Tem vários relatos disso. Bizarrice.
Fica aí a história. Então... Aí, se algum dia alguém me viu. Você ouviu o podcast? Me viu em Curitiba? Fala o que eu fiz que eu não lembro. Depende. Se você. Não fala. Não quero não saber. Não quero saber. Agora... Não sei o que eu vi no shopping. Agora eu não quero mais saber. Não.
Agora, eu pergunto, onde estava a menina lá agora? Onde estava a menina?
Ó. Se eu não lembro, eu não fiz.
Olha lá,
deixa quieto essa história.
É isso aí.
Isso não vale nada, gente.
Exposed aqui é exatamente. Agora. Não.
Boa.
Se o Miguel não lembra, a gente inventa. É essa que é a parada.
Eu sou fanfiqueira, tô aqui pra isso.
Tamo aqui, mano.
Deixa eu abrir meu doc aqui. Já vou criar memórias pra ele, peraí.
Gente, a gente pode ver uma parte 2. A parte 2 provavelmente a gente pode fazer lendo contos, assim, se vocês quiserem. Eu acho que seria uma boa. Vale o interesse de vocês, porque eu acho que o conceito da parada não convém explicar de novo, sabe? Na parte 2 explicar de novo o que é. Exato. Sete Além.
Mas a gente pode tomar esse como o primeiro podcast de uma linha de paranormalidade, sim, de sobrenatural, sim. Assim. Fazer outros assuntos.
É, etc. A gente.
Nossa, por favor.
Não só Sete Além, né? A gente pega outros tópicos de paranormalidade.
Exatamente.
Tem muita coisa. O Miguel sabe nas paradinhas que ele já me contou. Que eu tava de madrugada, cara. 3 horas da manhã, o cara me contando umas paradas desse creepypasta que ele pega pra fazer os RPG dele. Eu fico Senhor.
Eu
meu
gosto
Deus,
muito.
Só essa casa que eu tô com medo.
Tem muita linha de contos de creepypastas japoneses, assim, de fotografia.
Consumo muito.
Tem muita. Eu lembro que eu pesquisei muito e quando eu terminei Fatal Frame 2 e vi aquele Shutter, que é o Espíritos, a Morte tá ao seu lado lá. Que tem muito essa relação de japoneses e fotos analógicas. E tem muita creepypasta desse rolê, assim. E eu sei que eu pesquisei bastante, quando eu tive essa pira de pesquisar sobre Liminal Spaces, a origem e os contos de Backrooms. Backrooms é algo mais explodiu, assim, né? E tem muita parada, assim.
Sim.
E não é Backroom que o Shrek persegue, é outra parada.
Beleza.
Creepypasta coreana tem bastante. É, eu sei que tem bastante webtoon coreano de terror, assim, que a galera consome bastante. Mas é isso, gente. A gente pode. Vamos, ó. De qualquer forma, segue nas redes sociais. Provavelmente a gente pode fazer uma caixinha lá no Instagram. Aí você fala assim, ó, galera. Próximo tema sobrenatural. O que vocês acham desses tópicos aqui? Aí vocês vão lá e votam.
Boa.
O que vocês acham?
Boa.
Já fica aí, ó. Fica aí. Mas tem que seguir lá. Pixel Crítico nas redes sociais. Teremos aí.
Eu voto pela parte 2.
De tudo isso, gente. Eu queria falar que semana que vem. Estaremos de volta falando sobre o maior, se pá, lançamento cinematográfico do ano. Mentira, porque eu ainda acho que nada supera Homem-Aranha através do Aranhaverso. Desse ano, assim, eu acho que nada supera. Mas falaremos sobre Barbie. A gente vai trazer um time de elite aí, uma galera bem legal. Não vou confirmar nomes, porque dois nomes estão muito incertos ainda. É uma coisa que só vai confirmar no dia, e eu só vou confiar quando tiver na call. Que é o que tá acontecendo ultimamente, viu, gente? Olha, eu falar pra vocês que se vocês soubessem dos bastidores...
Setor de marketing manda você calar a boca. Quieto.
Olha o processinho. Olha o processinho. Olha.
Fica quieto, garoto.
Tá tudo bem, porque eu achei que ele fosse falar de Velozes e Furiosos 10.
Putz, foi o melhor filme do ano, Miguel.
Fecha a live, cancela, desliga, tira o rabo. Pelo amor de Deus. Que ódio. Mas alguém me ajuda, gente. Enfim, não, ó, fácil.
Semana que vem, pop-up de Barbie. Vamos ver como é que vai ser. Eu ainda não assisti, vou assistir sábado agora. Tem que viajar pra isso, porque assistir é complicado.
Você não assistiu ainda?
Não assisti ainda. Olha o spoiler.
Justo
o spoiler.
Você, Gibi?
Justo eu.
Eu também não assisti.
O maior defensor. Eita, pô. Aí, ó. Aí, tá vendo?
A diferença é que eu não quero. Você tava louco pra esse filme.
É. Mas, enfim, eu vou tentar fazer um paralelo ali dos 25 filmes de Barbie que eu consumi em live. Vamos ver se serviu pra alguma coisa.
Isso é verdade.
Mas, enfim, é isso. Gente, outra coisa também. Amanhã, no nosso agregador de podcast aí, teremos um Filosofia de Quinta, do Walter. Que, aliás, amanhã, 28/7. Provavelmente quando você estiver assistindo, se você está assistindo pelo YouTube ou editado, já vai estar lá no timeline. Mas ele fez um Filosofia de Quinta sobre a moral em The Last of Us. É uma conversa que ele fez com o Miguel também e com a Laritula.
Também dando um monte de pitaco científico sem ter base nenhuma.
É, falando mal da Ellie.
Que?
Brincadeira, ele gosta da Ellie, gente.
Eu defendi ela.
Não. Até porque ele não gosta da Abby, gente. O cara tá errado.
Mas agora eu ferrou que eu falei que defendia a Ellie, não adianta eu falar que eu gosto da Abby também, né? É. A internet só tem dois lados.
Só tem dois lados. Gosto da Ellie, gosto da Ellie, não gosto da Abby.
Odeio a Abby, é verdade.
Mas é isso. Que coisa, amanhã, a partir de amanhã, dia 28/7, tá lá, Filosofia de Quinta de The Last of Us. De tudo isso, Miguel, considerações de vende seu peixe aí.
Bom, vai, Miguel, faz teu jabás.
Faço meu jabás. Só um instantinho, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no WhatsApp.
Beleza.
Gente, você que tá ouvindo agora aqui na Twitch, eu gostaria que você me seguisse nas redes sociais, @MiguelBeholder, em todas elas, MiguelBeholder, pra acompanhar o meu trabalho. Eu não só falo um monte de absurdos, eu também escrevo absurdos. Então você pode ler meus absurdos. Eu escrevo para o Movimento RPG, escrevo para Jambô, ambos sobre ordem paranormal. Então, se você gosta de terror, horror, as minhas influências, todas as minhas influências se refletem no que eu escrevo em horror, terror, em ordem paranormal. Inclusive, eu recomendo muito, especialmente, o artigo da Pia. Amo o artigo da Pia, um monstro de ordem paranormal que eu criei.
A Pia?
Recomendo bastante.
Lava muita louça na Pia.
É o seu pior inimigo, não é?
Depende do tamanho.
Exato.
Posso dar um adendo?
Pode.
Este filho da mãe que vos fala escreveu este artigo maravilhoso, essa obra-prima de meu Deus, em cal comigo, às 2:00 e pouco, 3 da manhã. Eu dormi bem aquela noite. Confia. É verdade esse bilhete, tá? Dormi super bem naquela noite.
Não, foi excelente, excelente. Podia acompanhar meu processo criativo doentio. Bom, além disso, eu também estou aqui na Roxinha em outros canais, então me acompanhe no final de semana, dia 30/7, estarei jogando Baluarte na Távola. Além disso, eu também narro RPG no Movimento RPG às terças-feiras, me encontra lá para me ver narrando Ordem Paranormal e fazer a Bru me xingar muito no chat.
Gente.
Bru, já que você tá aqui comigo, é isso?
Não sei, é isso, Miguel?
Falei tudo.
A listinha tá aí?
Falei tudo, eu acho que sim. Acho que falei tudo.
Falou tudo bonitinho?
Eu acho que sim. Bom, entendi. É isso. Na dúvida, me siga nas redes sociais se você vai ver tudo que eu tô trabalhando. @MiguelBeholder em todas elas. Gibi.
Eu mandei alguns links aí no chat pra vocês acompanharem este ser, mas de resto acompanha ele nas redes sociais, é lá que a tia tá postando tudinho isso aí, tá tudo certo.
Justíssimo. E, Gibi, mais episódios sobrenaturais. Eu gostei demais, quero voltar pra mais episódios sobrenaturais.
Faremos, Alemão.
Por favor.
Agora, qual vertente sobrenatural? Aí o chat decide.
O chat decide lá no Insta.
Siga
no Insta.
Bru, aonde a gente pode encontrar a tia?
É, boa noite, gente. Saí da chamada. Que ódio.
Ela cuida da gente.
Antes disso, tem outra coisa. Fica quieto. Miguel, fica quieto. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Bruno Winchester. Também eu vou mandar aqui no site meu tweet. Mas caso vocês queiram me achar no Insta, também é o mesmo nick. Eu sou as pessoas. Para, Juju. Eu sou a pessoa responsável pelo marketing digital aqui do Pixel Crítico, das redes sociais do Miguel, das redes sociais do Ordencast, das redes sociais da streamer Danashi. Sigam a Dan também, ela faz lives aqui na roxinha também, inclusive ela está em live agora, provavelmente surtando com o servidor de SMP do Minecraft, que ela tá viciada e tendo muita treta. O pessoal tenta ativar a lore e eu fico, alguém tira o cabo, por favor, mas tá tudo certo. E muito feliz de finalmente fazer uma live, de fato fazer uma live com vocês aqui, cara. Eu sigo...
Pô.
Deixa de momento fofinho, deixa eles falar. Eu sigo esses dois aqui já tem um ano, um pouquinho mais de um ano, na verdade. Um
pouquinho, bem um pouco mais.
Numa live... Não, é um pouquinho mais. De amizade com vocês dois fez um ano e o canal é um pouquinho mais. Tô muito feliz de ter participado, espero voltar mais vezes, mas vocês conseguem me encontrar por trás das câmeras fazendo coisinhas. Para de com esses zoom desgreta.
Perdão.
Tirei ele da cal.
Ué?
No mais é isso, meus amores. Me sigam nas redes sociais e nos vemos por aí.
Bem, gente, eu só queria... Última coisa só. Começo de... É julho agora, na verdade. Fez 3 anos que eu... Desde a primeira live que eu fiz aqui na Twitch. Então faz 3 anos que eu tô produzindo conteúdo de alguma forma. Deu alguma coisa? Chegamos em algum lugar? Não sei. Tamo vendo até hoje.
O Pixel Crítico tá bonito.
O Pixel Crítico tá bonito. Isso não pode negar.
Aí, ó.
O importante não é a quantidade, é a qualidade, né? É isso que eu falo.
Exatamente.
Enfim, aí eu fiquei muito feliz. Aí você teve me falar assim, e a live de aniversário? Setembro tá chegando, gente. Dia da Manguinha está prestes a chegar. Nossa live... anual, 24 horas, vai acontecer. A programação tá no rascunho ainda. Eu tô tendo que planejar bastante coisa pra preencher 24 horas, porque não é fácil entreter 24 horas. Mas enfim, só queria deixar esse pré-aviso, só. Ainda a gente vai oficializar isso nas redes sociais, postar tudo, belezinha. Mas só queria falar isso mesmo, porque eu não achei que eu ia durar 3 anos produzindo tanta coisa assim, sabe? Sei lá, fazendo tanta live, etc. Mas que o projeto teve se moldado várias vezes, eu ainda tenho um gosto, assim, um orgulho de tudo que saiu daqui até agora, sabe? É isso. Caso vocês queiram me acompanhar, Balsam, qualquer rede social, Instagram, Twitter, tô no Blue Sky agora também, consegui entrar na... Depois de Miguel lá, convite pra 25 pessoas, consegui. enfim, caso vocês tenham... Estou lá também e eu acho que é isso, gente. Até semana que vem. Até a próxima.
Falou.
Falou.
Até.